Meus irmãos, nós aqui na igreja levamos muito a sério a doutrina da inspiração das Escrituras. Nós acreditamos que Deus usou homens, apóstolos e profetas que nos deixaram registrados a vontade de Deus nesse livro aqui, que está em minhas mãos, preservados como o pão de Deus para cada um de nós. Porque nós acreditamos e levamos a sério a doutrina da inspiração, nós também levamos a sério a intenção do Espírito Santo quando ele inspirou o texto bíblico. Por isso, quando nós abordamos um livro da palavra de Deus, foi da intenção do Espírito Santo registrar aquele texto naquela sequência e nos dar um relato completo que ele deseja que seja entendido por cada um de nós. Portanto, por isso nós estamos estudando o livro de Marcos, porque quando o Espírito Santo inspirou Marcos para escrever, ele tinha a intenção de que a igreja tomasse conhecimento e entendesse toda a revelação de Marcos, escrita sobre Jesus. Por isso, nós não pulamos textos da palavra de Deus, até aqueles que inicialmente parecem um pouco estranho para nós, ou um pouco mais difícil de compreender. Um pastor que levanta a pergunta que eu estou levantando hoje, precisa dar algumas explicações. O que é permitido fazer no sábado? Essa é uma pergunta que para alguns de nós pode ser completamente irrelevante da perspectiva do nosso contexto. Eu estou para te dizer que essa era uma pergunta de vida ou morte dentro do contexto de Jesus. Eu repito, essa pergunta, o que é permitido fazer no sábado, era uma pergunta de vida ou morte nos dias de Jesus e no que diz respeito à religião do judaísmo. Então, o meu trabalho toda semana é tentar preencher esses gaps que existem entre dois mundos que estão muito distantes: o mundo de Jesus e o nosso mundo. E nós não podemos fazer aplicações relevantes e corretas à luz da palavra de Deus hoje, se a gente não voltar e entender o mundo da palavra de Deus. Então, a minha tarefa semanal é trazer você para o mundo da Bíblia, para depois trazer a Bíblia para o seu mundo. Porque esse gap, existem questões históricas, culturais, socio-religiosas e linguísticas que eu preciso preencher para te trazer para cá, para depois poder pegar você e eu e trazer a gente de volta para o nosso mundo. E hoje nós vamos entrar numa questão extremamente polêmica nos dias de Jesus, com relação ao que era permitido fazer no sábado. Os irmãos vão compreender isso à medida que nós estudarmos a palavra de Deus. Então, Marcos 2, a partir do verso 23. Marcos 2, a partir do verso 23. Vamos nos colocar de pé? Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado. Ele atravessou as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiam-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito no sábado. Mas ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade, teve fome, e ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, aos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Acrescentou: o homem, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor do sábado. Uau! Podem se assentar. Uau! O filho do homem é senhor do sábado? Quem criou o sábado foi Deus. Deus consagrou o sábado, Gênesis 2:23, como um dia de descanso, porque ele criou a terra em 6 dias, no sétimo dia ele descansou. Foi Deus que incluiu o sábado como o mandamento mais extenso de todos os 10 mandamentos, Êxodo 20, partido verso 8 até o verso 11, repetido de novo em Deuteronômio 5, o mandamento mais elaborado em todo o Antigo Testamento, depois da idolatria, e o mais discorrido em toda a tradição rabínica que veio depois. O sábado era um cume, o sábado era o top da semana para display, exposição de piedade religiosa. O sábado era um dia separado por Deus. Os israelitas, no sábado, ao invés de trabalharem, ao invés de seguirem o dia de um modo comum, como os outros dias da semana, eles paravam tudo e descansavam para poder dedicar aquele dia em adoração a Deus. Porque Deus queria ensinar algo aos israelitas, que Ele quer ensinar para mim e para você também, que nós podemos e devemos descansar na sua provisão, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando você adquirir riqueza, Deuteronômio 8:18, não digas: foi com o meu braço que eu conquistei, porque é o Senhor que te dá poder para adquirir riquezas. Não adianta você acordar bem cedo, trabalhar, comer o pão que o seu suor molhou, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Por isso Israel, até a terra, tinha um ano sabático, de 7 em 7 anos, Êxodo 23, verso 10, a terra descansava por um ano inteiro, e depois que fechava um ciclo de 7 anos, 7 vezes, tinha um ano jubileu, que a terra descansava por 7 anos, e o que Deus queria ensinar naquele ano, naquele tempo, e no dia de sábado, era que o povo de Israel usufruía da bênção de correr atrás do seu por 6 dias, mas no sétimo, vocês são chamados por mim a descansar na minha provisão. Isso é relevante para o contexto imigrante? Não sei. Será? Talvez. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O texto diante de nós trata de uma controvérsia sobre o dia de descanso, sobre o Shabat. O sábado foi criado por Deus, segundo Jesus. Repete comigo: para o homem. O sábado não foi criado para oprimir o homem. O sábado não foi criado como um peso para o homem. O sábado foi criado como um benefício e uma provisão e uma bênção de Deus para o homem. Trabalha, se rasga, corre atrás. Eclesiastes is all for it. Soa debaixo do sol, mas no sétimo dia para tudo, porque é um dia de descanso e um dia para adoração. Um dia para adoração. Esse dia tinha virado motivo de polêmica farisaica. Os fariseus tinham severamente e brutalmente e grotescamente adicionado regras sobre regras no que diz respeito ao que o Antigo Testamento falava sobre o sábado. Se você olhar para o texto, você vai ver quem criou a polêmica foi Jesus. Ele está agindo dessa forma justamente no sábado. E o texto que se segue, capítulo 3, no verso 1 ao 6, Jesus vai para dentro da sinagoga e cura um homem da mão ressequida no sábado. Então, Jesus está levantando polêmica, porque o vinho novo do Evangelho não cabe em odres velhos, lembra? O texto revolve em torno de uma pergunta simples: o que que é permitido fazer no sábado? O que que é permitido fazer no sábado? A palavra-chave é permitido, aparece no verso 24, no capítulo 2. Vê, porque fazem o que não é lícito nos sábados. Aparece no verso 5 do capítulo 3. Queridos irmãos, as leis judaicas da tradição oral farisaica foram codificadas depois de Jesus, depois principalmente da destruição do templo, principalmente em dois documentos. Um primeiro chamado Mishnah, que era considerado a Torá oral, e depois em um outro documento chamado Talmud. Regras, regras, regras e regras e regras. Eu vou ler algumas para vocês, só para te entediar um pouquinho, hoje de manhã. Mas qual que era o problema aqui? O problema que Jesus está dizendo é: quem é o Senhor da história? Eu ou vocês? O problema que Jesus está direcionando é: quem governa a consciência do homem? Então nós vemos aqui uma colheita ilícita. Uma colheita ilícita. Os fariseus entram em parafuso. Parafuso. Porque eles veem os discípulos pegar uma espiga de milho, descascar, preparar e comer. E só aí, de acordo com o Talmud, eles quebraram três regras do sábado. Primeiro, que colheita era proibido, descascar era proibido, preparar alimento era proibido. Como é que Jesus reage a essa situação ridícula? Jesus diz, e essa é a bomba da história. Eu quero que você imagine uma bomba sendo estourada naquele ambiente. Uma bomba sendo estourada naquele ambiente quando Jesus disse: eu é que sou Senhor do sábado. O que que isso quer dizer, eu sou Senhor do sábado? Para te dar uma dica, eu gostaria que você voltasse comigo a um conflito sabatariano que aconteceu antes desse, porque Jesus teve um ministério na Judéia, 6 meses mais ou menos antes da onde Marcos começa, e quem registra esse embate é o apóstolo João. Então, se você voltar comigo em João 5, ou ir comigo a João 5, abre sua Bíblia comigo, por favor, João 5, e olha comigo em João 5, verso 8. Jesus está curando um homem que está sofrendo de paralisia por muitos anos, 38. Jesus cura o homem, capítulo 5, verso 8, e diz para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. Maravilha, amém? Oh, glória a Deus, qual o problema? Isso aconteceu no sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado. Eu estou tentando imitar a voz deles aqui. E não é lícito carregar o leito. O indivíduo está buscando uma cura por 38 anos. E quando os fariseus o veem andando com um leito, que era apenas um lençol, talvez com algumas palhas costuradas, você não pode estar carregando isso. Por quê? Você está carregando o seu leito. Nenhuma pergunta sobre quem foi que me curou. Se esse homem me curou, ele veio de Deus. E se ele veio de Deus, falou: toma o seu leito, eu tomo meu leito. Qual que é a resposta de Jesus? Olha comigo, João 5, verso 10. Agora desce comigo para o verso 16. Os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Fazia o quê? O bem. O bem. Mas lhe disse, qual é a resposta de Jesus? Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu não vou te dizer o que, que Jesus quis dizer com isso, porque o próximo verso responde. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente ele violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui está o problema. Eu sou o Senhor do sábado. O que, que isso quer dizer? Que porque ele era o Senhor do sábado, e o Senhor do sábado é Deus, ele é Deus, e portanto autor e soberano sobre o sábado. Sendo um com o Pai, Jesus criou o sábado. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. João 1, verso 3, ele é a mente por trás da ideia. Ele está mais ciente do que todos os fariseus a respeito do propósito do sábado e na posição de autor do dia. Ele era a maior autoridade presente para corretamente aplicar os princípios e a funcionalidade do sábado e interpretar as leis vinculadas a ele. Se enfureceu os fariseus, porque Jesus não está abolindo o sábado. Você reparou isso? Reparou isso? Jesus não está abolindo o sábado. Não aboliu o sábado. O que, que Jesus está fazendo? Ele está interpretando o sábado de um modo correto. E como Senhor do sábado, ele tem prerrogativa para fazer isso. No texto paralelo de Mateus 12, ele vira para os fariseus e diz: você não se lembra que os sacerdotes violaram o sábado sem culpa? Aqui está quem é maior do que o templo. Eu sou maior do que o templo. Então, sábado judaico, já falei muito sobre ele. Uma coisa você precisa saber um pouquinho mais. O sábado era uma marca distintiva dos judeus, ok? Nenhum outro povo fazia isso. Deus costurou na fábrica dos judeus guardar o sábado, assim como a circuncisão fazia parte da cultura e da identidade dos judeus. Era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Por isso, transgredir o sábado, Êxodo 31, a partir do verso 14, era considerado um pecado capital. Traduzindo, a transgressão do sábado, segundo a lei, Êxodo 31, a partir do verso 14, quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. O sábado era uma provisão divina para o benefício de Israel, era uma marca entre Deus e Israel, e Deus não tolerava quebrar o sábado. Porque Deus sabe que nós somos criativos, porque Ele sabe que de um foguinho que a gente acende a gente já inventa de fazer um jarro de barro, e do jarro de barro a gente já vende, e aí quando a gente vê, nós já estamos fazendo comércio no dia do sábado. Deus colocou algumas regras para evitar trabalho no sábado, porque o único requerimento mais geral concernente ao sábado, Êxodo 31, era que você não fizesse nenhum trabalho. Ninguém poderia acender fogo no sábado, Êxodo 35, verso 3, juntar madeira no sábado, Neemias 15, verso 32, comprar e vender, estritamente proibido no sábado, Neemias 10:31, carregar cargas, proibido no sábado, Jeremias 17:21, ará para colher, proibido no sábado, Êxodo 34, verso 21. Mas tirando isso, não haviam outras regras específicas a respeito do sábado, a não ser quem fizer algum trabalho no sábado morre. Transgrediu a minha lei. Aonde nós obtemos então regras específicas a respeito do sábado? Nós obtemos regras específicas a respeito do sábado, como eu disse, na tradição dos judeus, muitas. De acordo com a Mishnah, existiam 39 trabalhos que eram estritamente proibidos no sábado pelos judeus, que não estão no Antigo Testamento. Inclui atar feixes, fazer ou fazer ou desfazer laços, escrever mais de duas letras, peneirar, assar, caçar, tosquiar lã, espremer fruta, proibido, andar mais de 1999 passos, proibido, fazer uma cama para ser usada no outro dia que não fosse no sábado, proibido. Um rabi afirma, só é permitido fazer um nó, ou desfazer o nó com uma mão, se usar as duas mãos, é transgressão do sábado, proibido. Costurar mais que dois pontos, proibido. Carregar mais do que uma toalha, proibido. Carregar uma baguete dentro de casa, tudo certo. Carregar uma baguete de pão em lugar público, proibido. Aquele que jogar um objeto de uma propriedade pública para a privada, ou do privado para o público, o que que essa pessoa fez? O que é proibido? Mulher não podia olhar no espelho no sábado, proibido. Porque de acordo com a tradição judaica, isso poderia incentivar outras coisas que seriam trabalho, como diz a Talmud, tirar cabelo branco da cabeça. Então, quem tinha se tornado senhor do sábado? Quem tinha se tornado senhor do sábado? Os fariseus. Eles tinham governado o sábado. Então os fariseus perguntam a Jesus, por que os seus discípulos fazem o que não é lícito no sábado? Essas perguntas indicam um problema maior. Queridos irmãos, se você quiser não acreditar em Jesus, você vai inventar um monte de pergunta. E essa já é a terceira que eles fazem só no capítulo 2. Capítulo 2, verso 7, quem pode perdoar pecado senão Deus? Capítulo 2, verso 16, porque os seus discípulos comem com publicanos e pecadores? Capítulo 2, verso 24, porque vocês fazem o que não é lícito no sábado? Então essas perguntas não são investigativas, elas são difamatórias. Jesus derrota os fariseus em todas as frentes, de modo que no verso 3, capítulo 3, verso 2, os fariseus estão com Jesus na sinagoga buscando como o acusar. Qual o objetivo dos fariseus? Encontrando Jesus transgredir a lei do sábado, o apedrejar até a morte. Esse é o objetivo dos fariseus. E é isso que incentiva-os a levar Jesus para a cruz. Então o Senhor do sábado ensina uma lição sobre o propósito do sábado. E essa lição possui três pontos: uma ilustração, um princípio e uma razão. Primeiro, uma ilustração, olha comigo, volta lá se você saiu do Evangelho de Marcos, capítulo 2, olha o que, que Jesus diz, verso 24. Os fariseus advertem Jesus: vê, porque faz o que não é lícito no sábado. Ele respondeu: nunca lestes, nunca lestes. O que fez? Davi. Quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, aqui no caso tabernáculo, no tempo do sumo sacerdote Abiatar foi sumo sacerdote na época de Davi. Davi aqui estava fugindo de Saul, quem era sumo sacerdote, na verdade era seu pai Abimeleque. Por que que Jesus cita Abiatar ao invés de Abimeleque? Porque Abiatar estava mais relacionado com a pessoa de Davi do que Abimeleque. Davi entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer. Qual é o ponto da ilustração? Se você quiser ler a história, está em 1 Samuel, capítulo 21, dos versos 1 ao 6. Quando Davi inquiriu sobre o pão, ele estava com fome, e ele estava fugindo de Saul, e Samuel já tinha prometido que ele seria rei. O pão era de exclusivo uso do sacerdote, segundo Levíticos 24, a partir do verso 5, o pão não era para Davi comer, e nem os seus soldados. O que Jesus está querendo dizer aqui, no caso, se Davi não tivesse se sustentado e sustentado os seus soldados, ele estaria colocando em risco a sua vida e o dos seus, colocando em risco também um propósito maior que Deus já havia prometido a ele, de que ele seria rei e de que por meio de Davi ele estabeleceria uma eterna dinastia. Da linha de Davi é da onde vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo: necessidade humana está acima de regras religiosas na balança de Deus. Necessidades humanas está acima de regra religiosa nas balanças de Deus. Deus infringiu algum princípio que coloca em xeque a sua santidade quando ele permitiu que Abimeleque desse pão da presença, que era só para ele consumir, para Davi? Deus manchou sua santidade com isso? Não. Deus abriu mão de uma regra religiosa para cumprir um propósito maior, porque não existe nada mais precioso aos olhos de Deus do que a vida humana. Toda regra religiosa é jogada para o ar se a vida humana ou necessidades humanas se levantassem. Tecnicamente, a lei proibia colheita no sábado, Êxodo 34, verso 21. Porém, a colheita do qual Êxodo 34, verso 21 está dizendo, é se você plantou aquilo, você tem lucros concernente aquilo, e aí você volta naquele campo intencionalmente no sábado, faz aquela colheita quando você poderia fazer no próximo dia. Isso era proibido pela lei. Mas olha só, e aqui alguns de vocês vão gostar disso. Se você está começando a ficar um pouquinho com sono, olha isso aqui, você vai gostar disso aqui. A lei permitia a colheita de frutos alheios de um modo avulso em caso de fome, qualquer dia da semana. Amém? Entendeu? Então, por que que eu disse que você ia gostar disso? Porque essa culpa que você carrega até hoje, porque você pegou a manga na casa do vizinho, de acordo com Deuteronômio 23, verso 25, você pode enterrar hoje. Amém? Aquela goiaba que não era sua. Então, os discípulos não estavam transgredindo a lei de Deus. Quem estava tentando colocar uma lei onde não tinha eram os fariseus. Deuteronômio 23, 25. Se entrarem na plantação do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas não usem uma foice para ceifar o trigo do seu próximo. E Deus está dizendo é o seguinte, está com fome, passou, você é israelita, a ceifa não é sua? Pega o milho, pega, só não vem com um trator e arranca a plantação do seu próximo. A sua necessidade precisa ser suprida. A lei de Deus dava permissão para o que os discípulos estavam fazendo. Eu vou muito rápido aqui, essa é a ilustração de Jesus, ele levou os fariseus para Davi para ilustrar isso. Os discípulos, meus discípulos estão com fome, ninguém está tendo lucro aqui, ninguém trabalhou, é necessidade humana que está sendo suprida aqui, mas vocês estão cegos, vocês querem me matar de qualquer jeito, vocês estão buscando ocasião. Segundo lugar, um princípio, e aqui vai ficar um pouco quente para nós. Princípio é que o princípio é que o sábado, de acordo com Jesus, foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De novo, prioridades. Olha, Jesus está dizendo, vocês inverteram. Eu criei o sábado, porque eu sou Senhor do sábado, para o benefício do homem. E o dia de descanso da semana, vocês tornaram no dia mais cansativo. Está mais cansativo o sábado do que a segunda, terça, quarta. O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. O Shabat era o último dia da semana. Shabat acontecia do pôr do sol na sexta ao pôr do sol no sábado. E é interessante, porque eu escutei relatos já, de que até hoje, Jerusalém, na sexta pôr do sol, é como se a cidade absolutamente parasse, por causa dos judeus, do costume dos judeus. Para quem não sabe, se você tiver que fazer uma escolha entre McDonald's e Chick-fil-A, escolha Chick-fil-A, tem muito menos do que McDonald's por aí, mas o Chick-fil-A, os donos são cristãos, por isso eles não abrem no sábado, no domingo. Ah, por quê? Não abrem no domingo. O Shabat, o último sábado que aconteceu no sábado, mesmo, foi no dia da ressurreição, foi um dia antes da ressurreição, quando as mulheres foram no túmulo e viram que Jesus ressuscitou dos mortos. A partir daí, o domingo se tornou o dia do descanso dos cristãos e o dia da adoração dos cristãos. Por isso, Apocalipse 1, verso 10, intitula esse dia como o dia do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Domingo é o dia do Senhor. Repete isso comigo. Domingo é o dia do Senhor. Para te oprimir, porque vai ter muitas perguntas, né? Para te oprimir, para fazer você ficar mais pobre, para te atrapalhar na sua rotina, não. Porque para cristãos, nós nos reunimos no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e garantiu a nós um eterno descanso. Qual descanso maior você necessitava? Descanso eterno. E Hebreus 4 nos diz que nós esperamos por um outro descanso. Trate o domingo como um dia de adoração a Cristo, para estar com os irmãos buscando a Cristo, aprendendo a palavra de Cristo. Nos outros dias, Deus te deu liberdade para você ter uma vida comum, rotineira e normal, mas no domingo você precisa interromper a sua rotina, para se lembrar desse eterno descanso que foi dado a você por Cristo Jesus. Em segundo lugar, então, um princípio, em terceiro lugar, uma razão. uma ilustração, um princípio, uma razão. Qual a base que Jesus dá para o que ele falou? Eu sou o Senhor do sábado, essa é a base. Os fariseus tinham se tornado senhores do sábado. O sábado era um dia religioso no qual eles tinham obrigado todo Israel a seguir as suas regras. Quando Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado, ele dissipa a opressão farisaica de Israel e diz, vocês podem vir a mim porque o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Jesus veio para dar descanso, irmãos. Amém, igreja? Amém. Jesus veio para dar descanso. Ele veio quebrar as cadeias da opressão. Ele veio trazer a livre liberdade. O seu descanso hoje é Jesus. O seu descanso hoje é Jesus. No final das contas, Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso sábado.